ao Parlamento Português, Assembleia da República, Comissão de Assuntos Europeus.
Esta delegação representativa da Comissão de Assuntos Europeus não é evidentemente toda a Comissão, mas nós não poderíamos reunir a Comissão hoje à mesma hora do plenário. Aliás, a sessão está a começar e esperamos que ainda possa juntar-se a nós mais um representante, pelo menos de um partido, na Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão de Assuntos Europeus é, na Assembleia da República, o órgão parlamentar que acompanha o processo de construção de integração europeia, portanto, acompanha a evolução nos outros países da União Europeia e também, em particular, na Hungria. Como sabe, nós somos um país aproximadamente da mesma dimensão, temos muitas coisas em comum, penso que também temos interesses em comum. E, portanto, é que temos acompanhado com interesse a situação na Hungria. E temos todo o interesse também em ouvir do Sr. Secretário de Estado os conteúdos, as informações que aqui nos traz. Os temas que pretende abordar recentemente, enfim, não queria deixar de fazer uma referência, uma vez que é um assunto da ordem do dia. Na região leste da Europa, nas fronteiras da Europa, há o desenvolvimento da situação na Ucrânia. Gostava de fazer aqui um voto para que a situação se possa resolver sem violência, sem derramamento de sangue, por acordo e com respeito pela integridade dos países, reconhecida por todos. Eu, sem mais, iria agora passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado e, seguidamente, alargaríamos então o debate. Bem-vindo.
Senhor Presidente, é com grande prazer que me encontro convosco.
Good morning.
Juntou-se a nós mais um elemento da Comissão dos Assuntos Europeus. Muito bom dia. Antes de começar a minha introdução, eu gostaria de dizer que sou secretário de Estado dos Assuntos de Negócios Estrangeiros e fui deputado desde 89, no primeiro Parlamento, desde a criação após a queda do de Berlim, ou seja, somos uma democracia de pleno direito e eu acompanho de perto, obviamente, o trabalho dos meus colegas parlamentares. Eu sou, aliás, na designação oficial das minhas funções, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, porque sou também a responsável dessa carteira. Portanto, é a primeira vez que nesta capacidade estou em Portugal e é um grande prazer. Gostaria de chamar a vossa atenção para um evento desportivo de grande importância que se desenrola hoje à tarde no estádio do Benfica e irei inaugurar a estátua. Uma estátua de 2 metros e 20 de bronze, estátua de Mandela. Não sei se ouviram falar deste evento e não, pois bem, então vou contar-vos.
So the story is that in 1960
A história é que em 61, 62, quando Mandela venceu por duas vezes a Liga Europeia perante o Benfica. E foram as únicas duas vezes em que isso aconteceu. E então disse ao clube: eu gostaria de aumentar o meu ordenado e. Foi-lhe respondido: não, isso não está no seu contrato, portanto, essa premissa não existe. Bom, então vou deixar aqui uma advertência, uma espécie de mal-olhado, ou seja, já que não me aumentam, eu saio e o Benfica nunca mais há de ganhar nenhuma taça da Liga Europeia. E durante 100 anos, 50 anos decorreram há 2 anos, e agora estamos perante a segunda metade desse prazo. E o embaixador húngaro à minha direita, que foi aliás o meu chefe de gabinete há alguns anos, é esta parte.
Hello.
Junta-se a nós também o deputado António Rodrigues, representante do PSD. E qual é a sua equipa de futebol? Pergunta o secretário de Estado. Sem microfone, portanto não se ouve a resposta.
Okay, so now the first 50 years have passed, and then now.
Portanto, primeiro os 50 anos passaram e agora, decorrendo os segundos 50 anos desse mal-olhado entre aspas. Enfim, dizia eu que o meu embaixador foi ter com o presidente do Benfica, dizendo-lhe: bem, temos uma solução a propor, temos que implantar uma estátua. E sem nós, o Benfica não ganhará durante 100 anos. E, portanto, este é o grande dia em que Mandela voltará ao Benfica, sob a forma de estátua de bronze, 2,20 metros de altura, e esperamos que o efeito desse mal-olhado possa ser quebrado a partir de hoje, e a partir do próximo ano o Benfica poderá voltar aos seus triunfos internacionais. Mas, enfim, como sabem, a diplomacia do desporto é muito interessante, porque os primeiros 11 anos da vossa liga de futebol, todos os nos primeiros 11 anos sempre tiveram treinadores húngaros, e quando ganharam tinham também treinadores húngaros. Até o Eusébio foi o história de sucesso do Bela, foi ele que o encontrou. Portanto, temos esta ligação Mandela e Feynman, que também morreu, um grande futebolista húngaro no Benfica. Portanto, posto isto, talvez possamos de facto inverter esta situação e ter o portão húngaro com esta grande homenagem, esta grande ligação que existe entre nós. Nos últimos anos, temos cada vez mais treinadores portugueses no futebol, nomes sonantes do futebol português na Hungria. E esperemos que isto reforce os nossos laços, que a nossa diplomacia seja reforçada por intermédio da cultura, do desporto e da nossa amizade, compreendendo melhor as nossas culturas respectivas. Relativamente às suas perguntas, Sr. Presidente, a questão da Ucrânia. A Ucrânia é um país que é nosso vizinho, como sabem, e temos acompanhado com muita empatia as evoluções que ocorreram recentemente. 88 pessoas morreram em Kiev durante conflitos violentos, o que não deveria ter acontecido, não deveria ter havido estas mortes. Há 3 meses, quando da parceria, da cimeira da parceria do Leste em Vilnius, deveríamos ter assinado um acordo de parceria e isso tudo não teria sido desencadeado. Portanto, é muito importante olharmos para trás e termos uma ideia clara de quem tem a responsabilidade e o Yanukovych tem a principal responsabilidade. A Rússia, no fundo, tem feito uma chantagem brutal, criando esta situação com a suspensão dos acordos comerciais com a Ucrânia, 25% do comércio decaiu nos últimos meses, antes da Cimeira de Vilnius. E, portanto, convém também falar da responsabilidade do Ocidente, União Europeia, instituições financeiras internacionais e Estados Unidos, porque, no fundo, não tínhamos a noção de que essa chantagem e uma chantagem desse calibre poderia decorrer. E, portanto, o facto de Yanukovych, o presidente, não assinar o acordo de associação apanhou-nos de surpresa. Portanto, de facto, nós todos também temos uma certa dose de culpa, porque não estávamos preparados. Se tivéssemos preparado um pacote adequado para a Ucrânia, que fosse uma alternativa adequada em relação à Rússia. A Rússia oferecia 25 mil milhões de dólares à Ucrânia, assim sem mais nem menos. E foi dito publicamente que faríamos uma oferta à Ucrânia após a assinatura do acordo de associação, porque após uma assinatura de um acordo de associação, teriam de aceitar as posições do FMI. Portanto, podíamos, em certa medida, dizer que esta é também a arrogância por parte do FMI. E este género de atitudes por parte de uma organização financeira internacional pode ser muito criticada. Nós próprios tivemos de lidar com esta arrogância por parte do FMI nos últimos anos e, graças a Deus, estamos fora das garras do FMI e conseguimos reembolsar o FMI rapidamente, precocemente, aliás. Mas enfim, voltando à Ucrânia, ontem foi constituído o novo governo, eleito o novo presidente do Parlamento. Há um processo constitucional que está em curso. Haverá eleições, aliás, no mesmo dia que as eleições europeias, 25 de maio. Portanto, parece-me que, de uma certa maneira, as coisas estão no bom caminho para recriar um clima de paz e ordem e libertar o país, a Ucrânia, dessa escalada de violência, porque essa é, de facto, uma prioridade para todos nós. Em segundo lugar, segundo aspecto, a segunda vertente da pergunta tem a ver, obviamente, com o pacote de apoio que está a ser elaborado. E a terceira pergunta, obviamente, é a orientação política futura do país e a sua integridade territorial. E a esse respeito, nós pensamos que
Ribeiro Castro, como CDS.
acabou de chegar o deputado Ribeiro e Castro do CDS, a quem se dá as boas-vindas. Estamos a falar da Ucrânia, diz o senhor secretário de Estado. E também falámos do Benfica, dos treinadores do Benfica, Gudban, dela, fora o microfone, intervenção.
We will erect
Intervenções fora do microfone.
We will erect the sculpture at 3 o'clock.
Iremos desterrar a estátua às 15, hoje à tarde.
It is our joint effort.
É um esforço conjunto nosso. Ou seja, dar um novo alento, um novo futuro ao Benfica. Mas enfim, voltando, portanto, às perguntas sobre a Ucrânia, a orientação política e integridade do país. E a esse respeito, parece-me que é importante mostrarmos, em nome da União Europeia, um interesse genuíno e forte. Porque a Ucrânia tem de perceber que conta para a União Europeia, conta para nós e que existe verdadeiramente o interesse.
Ignorância.
Não podemos ignorar esta situação. As características das nossas relações com a Ucrânia. E por parte da União Europeia é fundamental que esse sinal seja claro. Aliás, na terça-feira, após os incidentes brutais ocorridos, o ministro francês, polaco e alemão foram a Kiev e não levavam apenas a mensagem da União Europeia, que é boa, não fizeram apenas diligências, mas desempenharam um papel de mediação substancial. Portanto, acredito que a União Europeia possa fazer qualquer coisa, desde que possamos acompanhar de perto e rapidamente os acontecimentos. É crucial que os três ministros dos negócios estrangeiros europeus que se deslocaram a Kiev e é bom não esquecer que os russos também estão presentes. Os russos, na minha opinião, estão interessados em manter o país unido e tão perto quanto possível da Rússia, julgo eu. E não me parece que queiram que o país entre numa espiral de desintegração. Agora, é fundamental que nós possamos apoiar as decisões da população da Ucrânia. E penso que aqui a Europa e a Ucrânia têm um caminho a percorrer em conjunto. Este não é um jogo de soma zero. Há aqui um longo caminho a percorrer para que possamos encontrar um denominador comum com eles. E para isso também temos de estar atentos e dialogar com os russos. Agora, é certo que cabe aos ucranianos decidir. Embora não me parece que haja uma grande empatia em relação ao novo presidente, o ucraniano, que é apelidado de ilegítimo, mas enfim, essas designações de ilegítimo ou legítimo são sempre sensíveis, são questões que nós conhecemos, nós próprios, na Hungria, o processo não foi propriamente constitucional. Não podemos esperar que a lei. Possa, reger a realidade. a relação entre lei e política nem sempre é convergente. Mas a legitimidade substancial em relação a esta nova liderança existe, o povo apoia e, aliás, estão previstas eleições presidenciais e eleições legislativas e locais, o que é fundamental para apoiar este processo. Então, agora temos de ver. O nosso, enfim, o meu ministro dos Negócios Estrangeiros está hoje em Kiev com os outros três parceiros de Visegrád, checo, eslovaco e polaco, dois ministros, o ministro checo e eslovaco dos Negócios Estrangeiros e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros polaco irão. Também deslocar-se a duas áreas muito próximas da nossa fronteira, que também são do nosso interesse. Esta questão da vizinhança para a União Europeia é muito importante, de uma maneira geral, e não pensamos que a vizinhança Sul esteja em confronto, pelo contrário, no fundo temos que ter uma atitude coesa, tanto mais que neste momento a Ucrânia é o foco das nossas atenções e julgo que estas pessoas que morreram neste conflito não deveriam ter morrido se nós tivéssemos tido mais sensibilidade e consciência em relação a esta situação, e temos que lhes dar uma perspectiva europeia e mostrar-lhes quão importantes são para a Europa e que não os ignoramos. Passarei a palavra aos meus colegas. Mas eu comecei por me referir à questão da Ucrânia, porque de facto este é o foco das nossas atenções. Mas para voltar à questão da Hungria, terão legislativas no mês de abril, salvo erro, e portanto eu gostaria, se concordarem, de passar a palavra aos meus colegas e talvez o senhor nos possa dar algumas informações acerca da situação atual na Hungria, porque também temos interesse na situação na Hungria, mas também do trabalho realizado pelo grupo de Visegrád. Muitas vezes os colegas da região do Mediterrâneo falam em estabelecer uma conferência com o grupo de Visegrád, portanto gostaríamos de perceber melhor qual a forma como funciona esse grupo e como se poderia articular esse trabalho, mas eu gostaria de primeiro de passar a palavra aos meus colegas do Partido Socialista, em primeiro lugar.
Secretário de Estado, pela sua presença, pela sua visita, é sempre agradável os deputados portugueses receberem visitantes estrangeiros com informação privilegiada, que é importante para o nosso trabalho, e, portanto, vamos procurar aproveitar aqui a sua presença e agradeço ao Sr. Embaixador também e à sua equipa para colocar algumas questões. Algumas delas já foram suscitadas pelo Sr. Presidente, designadamente a questão do funcionamento, da forma de funcionamento do grupo de Visegrád, de que a Hungria é atualmente presidente, segundo eu entendo. Nós gostaríamos de ter alguma informação sobre isso, uma vez que está também em formação um grupo do sul da Europa, dos países mediterrânicos, que eventualmente poderão também usar como referência algumas das formas de funcionamento do grupo de Visegrád. Depois queria pronunciar-me sobre e suscitar questões sobre dois temas. Primeiro, a situação interna da Hungria, que naturalmente nos suscita muito interesse, e sobre a Ucrânia. Começando pela questão da Ucrânia, que é de facto muito relevante. Eu estive em Kiev há 15 dias e devo dizer que é uma imensa surpresa a forma como as coisas evoluíram tão rapidamente nestes últimos 15 dias. Penso que naquela altura, quando se visitava Maidan, embora se notasse a tensão e se soubesse que havia armas, que havia uma grande dinâmica de revolta, era difícil perceber que a evolução iria ser esta tão dramática e tão drástica, com tantas mortes, mas também com uma evolução tão célere. Com efeitos bons, a libertação da senhora Yulia Timoshenko, naturalmente, a possibilidade de se retomar a Constituição de 2004 e de se ultrapassar a Constituição de 1996, que está em vigor e que é uma Constituição que suscita a possibilidade da concentração excessiva de poderes nas mãos presidenciais, a realização de eleições, a possibilidade da Ucrânia definir também um caminho autónomo, e penso que esse é de facto o fulcro da questão. É a possibilidade de a Ucrânia poder escolher ela própria, sem estar pressionada quer pela Rússia e pela oferta da integração da União Aduaneira Euroasiática, mas ter também, penso que devemos evitar excessiva pressão da parte das instituições euroatlânticas no sentido de a Ucrânia ser forçada ou ser obrigada a escolher em detrimento de outros parceiros. Portanto, eu acho que aqui é muito importante nós termos uma solução de equilíbrio, sermos solidários, sermos capazes de disponibilizar aquilo de que a Ucrânia necessita, se ela necessitar e se ela quiser, e devemos ser proativos na frente diplomática. Eu creio, e estou de acordo com o Sr. Secretário de Estado, que obviamente a Rússia não quer que haja instabilidade, não quer que haja a desintegração da Ucrânia e muito menos quer que haja uma situação de instabilidade das suas fronteiras. A Rússia já tem problemas demasiados e, portanto, ter ali uma situação de instabilidade tão perto e tão em cima dos seus interesses é, penso eu, é fácil de perceber, indesejável para a Rússia. A Rússia foi também apanhada de surpresa, parece-me. A Rússia não adivinhou que isto iria evoluir desta forma e a Rússia reage brutalmente, como é habitual reagir quando se sente ameaçada e quando está desesperada. Eu acho que a Rússia está ali numa situação também de grande desespero e também de algum beco sem saída naquela situação. Portanto, eu creio que aqui há uma possibilidade e uma necessidade de a Europa ter uma situação proativa da frente diplomática, no sentido de se sentar com a Rússia, com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com o Canadá, que também tem uma posição ali importante devido à comunidade ucraniana no Canadá, e criar ali um ambiente de discussão que permita que a Ucrânia escolha. É isso que nós precisamos, é que seja a Ucrânia a escolher livremente, sem pressões ilegítimas e sem ameaçar interesses também dos países circundantes, designadamente da própria Rússia. Acho que seria um erro tremendo adotarmos aqui uma atitude confrontacional em relação à Rússia. Portanto, essa é a questão. É óbvio que estamos muito preocupados com os recentes eventos destes últimos dias na Crimeia, com o separatismo, com as milícias pró-russas, no caso, com as armas, que já sabíamos que estavam muito difundidas por todo o país, também nos outros setores. Sabemos que existem milícias também de natureza nacionalista, xenófoba, que estão também armadas e, portanto, essa é uma situação preocupante. E eu penso que a Europa tem aqui um papel muito importante de estabilização, mais uma vez, de solidariedade, de disponibilidade para ajudar a Ucrânia a ultrapassar as suas dificuldades, designadamente económicas, mas também de muita prudência e de muita sensatez na abordagem do tema ucraniano. Em relação à Hungria, não queria alongar, sei que o Sr. Secretário de Estado está com tempo limitado. Em relação à Hungria, já foi aqui colocada a questão das eleições, mas eu gostaria também de lhe pedir uma informação mais circunstanciada e mais desenvolvida sobre a atual situação interna. Tem havido alguma preocupação no passado das instituições comunitárias em relação a alguns aspectos internos da Hungria? Existe, aliás, e permito-me citá-lo, porque se trata de uma instituição congénere do Parlamento Português, há uma resolução do Parlamento Europeu de fevereiro de 2012 que estabelece um conjunto de questões a serem analisadas relacionadas com a independência do Poder Judicial, com a independência do Banco Nacional Húngaro, com a questão do Tribunal Constitucional, com as questões constitucionais, a liberdade e pluralismo dos meios de comunicação social. São um conjunto de questões que estão aqui linkadas nesta resolução aprovada pelo Parlamento Europeu no início de 2012, e aquilo que eu lhe deixaria aqui é que nos informasse sobre a evolução que houve nestes vários campos, se for possível, e dentro do tempo limitado, a evolução que houve nestes vários campos ao nível interno da Hungria. E mais uma vez agradeço a sua presença. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, eu sugeriria que nós juntássemos todas as questões, porque eu sei que tem um tempo limitado e tem um encontro com o Vice-Presidente do Parlamento a seguir. Estamos aqui três grupos parlamentares representados. Vou seguidamente passar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, que é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, que é o maior partido da coligação do Governo, que lidera o Governo neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a presença do Sr. Secretário de Estado aqui no nosso Parlamento. Em primeiro lugar, vim de surpresa aqui, fui apanhado a meio, portanto, perdoe-me não estar devidamente fardado.
Vem em substituição.
Mas não quisemos deixar de saudar a sua presença no Parlamento Português, mais a mais com as boas notícias que nos trouxe. Dizer que a maldição de Bela Gutmann vai terminar sobre o Benfica é, para um benfiquista, naturalmente uma satisfação, porque a partir de agora o Sr. Secretário de Estado poderá visitar Portugal a próxima vez que o Benfica for campeão europeu, com maior prazer, e todos nós o receberemos já no próximo ano com maior satisfação.
Por isso tem de ser primeiro campeão nacional, não é?
E não há dúvidas que seremos campeões já este ano. Portanto, deixamos essas questões secundárias, para as preocupações para outros partidos. You can come to the final this year, but Benfica will not be here yet. Next year we'll be at the final and we will win it. Maybe we can be at the final at the Europe.
Aliás, pode ser que o Benfica já entre na final este ano.
Apenas já estivemos aqui a conversar sobre a Ucrânia, não vou falar sobre isso, até porque sobre a Ucrânia todos nós partilhamos essas preocupações humanitárias, preocupações políticas e preocupações geoestratégicas. Se julgo, mais do que tudo, tirando essa questão, temos aqui, do ponto de vista europeu, uma grande oportunidade. A Europa tem aqui uma oportunidade de mostrar que tem capacidade de decisão efetiva, que tem rapidez de atuação e que pode demonstrar verdadeiramente solidariedade também para um Estado que, não sendo membro, é seguramente um Estado que delimita a nossa preocupação e que, com o qual nós queremos continuar a ter relações mais profundas. E por isso, e dentro desta dimensão europeia, que lhe gostava também de colocar algumas questões que têm a ver com a Hungria. Não nesta perspectiva interna, vão os senhores entrar em campanha eleitoral seguramente e terão a oportunidade de discutir internamente o que se passa na Hungria, mas na perspectiva de nos transmitir a nós qual é a perspectiva que a Hungria tem sobre a Europa e a forma como se envolve e como vê o futuro da Europa. Para nós essa é uma preocupação, porque a Europa precisa de se consolidar. A Europa está a começar a sair de uma crise profunda que durou 5 anos pelo menos, e temos aqui agora uma perspectiva de dar o salto, de podermos caminhar para um novo ponto de evolução, e portanto era dentro desta perspectiva também que gostava de ver como é que o poder público vê o futuro da Europa e como é que os húngaros veem a sua aproximação para a Europa, porque dentro em breve também todos seremos chamados às eleições europeias, e a grande preocupação hoje é o que é que vai acontecer nessas eleições europeias. Será que os eurocéticos vão ter um peso maior? Será que nós vamos conseguir, com esse ato eleitoral de chamada à cidadania europeia, ter aqui também uma perspectiva de construir uma Europa mais forte e uma Europa que aglutine todos os europeus. E renovo-lhe os duplos agradecimentos benfiquistas e portugueses pela sua visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo então agora a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria cumprimentar-me como Sr. Embaixador, nosso amigo e a sua comitiva. Pedir-lhe desculpa do atraso e de ter que sair, se calhar, sem ouvir a sua resposta, porque estou envolvido num debate do plenário. Essa é a razão do meu atraso e da saída mais cedo, mas não quis deixar de vir aqui cumprimentá-lo e também desejar as maiores felicidades ao seu país, ao seu governo e colocar algumas questões. Relativamente à situação na Hungria, eu queria felicitar o desenvolvimento que o governo tem conseguido no seu país. Nós temos seguido com muito interesse o desempenho do governo Viktor Orbán, e gostava de ter mais notícias, nomeadamente do ponto de vista concreto, enfrentando também problemas financeiros específicos, muito difíceis, e, portanto, gostava de ter notícias, ainda que o nosso quadro seja diferente. Estamos no quadro da zona euro, o que não é o caso da Hungria, mas os problemas são algo semelhantes em termos de estabilização financeira e económica. Quanto às críticas que às vezes ecoam de círculos do Parlamento Europeu, nós no CDS marcamos as distâncias relativamente a isso. Aliás, não quero dizer que as questões colocadas não devam ser esclarecidas, mas nós, para lhe dizer com franqueza, se me permite um desabafo pessoal, eu já estive no Parlamento Europeu e eu acho muito interessante que algumas correntes do Parlamento Europeu são sempre muito sensíveis para alegados violações de direitos humanos em alguns países, que nunca acontecem. E para violações de direitos humanos que acontecem noutros países, como ainda agora tivemos a aprovação da eutanásia para crianças na Bélgica, isso toda a gente fecha os olhos e ninguém se parece preocupar com essa matéria, que não é apenas uma quimera, são situações reais. Portanto, achamos que deve haver um espaço aberto e de compreensão democrática pela evolução dos povos, e os resultados que o Fidesz teve nas eleições húngaras falam por si próprios, falam pela voz do povo húngaro, que é quem, sobretudo, deve reger o futuro da Hungria. Gostava também de saber que perspectivas é que o seu Secretário de Estado nos pode dizer relativamente à evolução da Hungria, quer nas eleições internas, que creio que é agora no mês de abril, quer nas eleições europeias, que são também em maio, e existe também alguma preocupação, nomeadamente quanto à emergência de correntes de extrema-direita ou de fatores extremistas. Portanto, que é que é a sua previsão, quer no quadro da Hungria, quer na sua região e, em geral, nas eleições europeias. Quanto à situação da Ucrânia, nós, de facto, temos uma grande preocupação. Eu ouvi a parte final da intervenção do Sr. Deputado de Estado, que nos provoca alguma tranquilidade, mas eu creio que a situação, de facto, é muito difícil e tem uma data, digamos, no meu entender, que é também 25 de maio, não a data das eleições europeias, mas a data marcada para as eleições presidenciais na Ucrânia. Se essas eleições acontecerem, há perspectiva de estabilizar. Se não acontecerem, é porque o país prossegue num pântano de grande incerteza. E eu diria até que a diplomacia europeia e ocidental e a diplomacia russa deviam trabalhar nesse turning point, pode ser 25 de maio. Mas há, de facto, um conjunto de fatores que têm que ser postos em cima da mesa. Uma, se a Ucrânia se virar, em definitivo, para a esfera ocidental, é difícil que a Rússia seja passiva relativamente especificamente à Crimeia. A Crimeia é uma região com uma história muito específica. Não é apenas as províncias russófonas da Ucrânia, mas a Crimeia tem uma história muito específica e presença de interesses políticos da Rússia muito sensíveis. E, portanto, isso é uma questão muito difícil. Por outro lado, existe a reação e a pressão interna das regiões russófonas, das regiões orientais, relativamente à forma como a mudança de poder aconteceu ou está a acontecer na Ucrânia. E, portanto, e que com as tensões das milícias, que o meu colega Vitalino Canas já referiu, pode levar a uma situação difícil de controlar, não é? Aliás, o meu colega Vitalino Canas disse que em 15 dias dificilmente se preveria que acontecesse o que entretanto já aconteceu, bom, o que quer dizer que nos próximos 15 dias podem acontecer coisas que hoje nenhum de nós está em condições de prever, oxalá não aconteçam, mas é uma situação de facto de enorme perigosidade. Por último, o fator Yanukovych, que não pode também ser desprezado. Ele, aparentemente, enfim, está na Rússia, em Rostov, vai fazer uma conferência de imprensa hoje, luta pela sua legitimidade. Bom, e aqui é um problema jurídico difícil, porque, por um lado, ele é tratado como um criminoso internacional, com um mandato de captura interno, e até para ser presente ao ICC, ao International Criminal Court em Haia, e por outro lado é um presidente que foi deposto ilegalmente e que reclama que lhe foram dadas as garantias e que luta pela sua legitimidade. Portanto, há aqui, e tudo isto tem que ser esclarecido a tempo de se realizarem eleições no dia 25 de maio, que de facto permita a formação de um poder que não dependa da rua, mas que tenha alguma legitimidade que a União Europeia de alguma forma possa endossar e acreditar e que possa ser um patamar de estabilidade. Portanto, eu de facto tenho alguma preocupação e faria votos para que a diplomacia europeia e americana, de um lado, mais europeia e russa, consigam encontrar um ponto de equilíbrio que permita a realização deste, uma mudança democrática em 25 de maio, mas é preciso resolver estas questões. Os interesses da Rússia, especificamente na Crimeia, que o novo poder não seja hostil às populações russófonas e, portanto, permita a estabilização nas regiões orientais da Ucrânia e, segundo, que o problema do Sr. Yanukovych seja enquadrado de uma forma que seja aceitável por ele próprio e pelos seus últimos apoiantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, passava-lhe agora então a palavra.
Dear colleagues, thank you very much.
Muitíssimo obrigado pelos vossos comentários, caros colegas. Relativamente à União Europeia, gostaria de começar por comentar que o nosso relacionamento em relação ao futuro da União Europeia é muito importante, num certo sentido, ambos os nossos países estão nos dois extremos opostos da União Europeia, em termos geográficos. Mas as características que temos, e se concordarmos em relação ao futuro da Europa, é algo que é importante para que o nosso futuro europeu possa ser bem construído. Nós somos dois países de tamanho médio, os grandes países estão atentos a nós, mas os países de menor tamanho também. A nossa abordagem à Europa é uma abordagem que não é apenas ver a Europa de dentro. Penso que tanto a Portugal como a Hungria temos uma abordagem de abertura global. Vemos o continente nessa perspectiva. Portugal e a Hungria, ambos, e parece que isso é muito importante no que diz respeito à cooperação luso-húngara ou húngara-portuguesa. Mas relativamente ao futuro da União Europeia, para tentar ser um pouco mais concreto, pensamos que o principal desafio da União Europeia neste momento consiste em manter o caráter unitário da União Europeia e evitar a criação de novas linhas de divisão dentro da União Europeia, ou seja, criar Uma Europa fortaleza seria um perigo. Significa que temos de manter o caráter unitário do projeto e falar em uníssono. O princípio de uma Europa unida é, para mim, o principal desafio. O segundo pode parecer estar em contradição com o primeiro, mas não é o caso. O objetivo é manter a União Europeia como um projeto voluntário. E, nesse sentido, deve permitir um certo grau de flexibilidade, evitando qualquer tipo de abordagem revolucionária que leve aos Estados Unidos da Europa. A União Europeia nunca seria o poder deste continente. Assenta na diversidade e a diversidade cultural é o nosso grande acervo. Portanto, temos de saber ser flexíveis, inclusive nas nossas abordagens económicas, deixando aos Estados-membros a capacidade de decidirem como querem gerir, por exemplo, as suas cotas de emissões de carbono. Mas permitindo aos países determinarem qual é o seu mix energético, tudo não deve ser sobre-regulado. E também levar em consideração as nossas tradições constitucionais. O senhor referiu-se à eutanásia. Alguns países têm regras constitucionais muito restritas em relação à eutanásia, ao casamento, à família, em relação a aspectos que são sensíveis. Portanto, vamos viver juntos com as nossas diferentes tradições constitucionais nacionais, sem que nos tornemos estados policiais. Senão haverá uma rejeição crescente em relação ao sentido da União Europeia dentro dos próprios Estados-membros. Vejam na Hungria o Jobbik, a principal mensagem que tem passado bem, tem a ver justamente com esta dimensão, esta reação negativa em relação à União Europeia. E a mensagem tem-se difundido, ou seja, são mensagens que são muito apelativas para o público húngaro. Mesmo que essas mensagens e as atitudes políticas dessas orientações ferem, para não dizer violam, muitos outros princípios basilares da democracia. Portanto, nós, o Fidesz, o meu partido, é do centro-direito, membro do PPE, somos pró-europeus e pretendemos que a Europa se possa construir e que tenha a capacidade de agir, sendo certo que às vezes a Europa tem de se saber adaptar. Portanto, essa era a essência da minha mensagem em relação a essa questão. A segundo os dados mais recentes, esses partidos extremistas que veiculam essas mensagens não conseguem ter mais de 10 a 15%. Mas o facto é que se conseguirem propagar essas mensagens serão perigosos. Posto isto, o Fidesz está muito bem colocado e deverá ganhar as eleições. Nós não identificamos o Sr. Tavares com Portugal enquanto tal, portanto, soubemos fazer a diferença entre o deputado europeu português Rui Tavares e Portugal. Nós gostamos muito de Portugal e do futebol. O Sr. Devo dizer que o Sr. Sousa e outros treinadores portugueses são muito populares atualmente na Hungria. Despeço-me ao deputado Ribari Castro e agradeço os comentários. Ribari Castro, e quando falamos disto, não podemos esquecer que em 2008 a Hungria estava em péssima situação. Tínhamos um governo catastrófico entre 2002 e 2010. Em 2008, a Hungria teve as maiores taxas de desemprego, a maior taxa de endividamento, os números económicos eram desastrosos. E, portanto, não foi por acaso que o Fidesz acedeu ao poder. Com resultados inesperados, nunca houve uma maioria como aquela que nós obtivemos, sobretudo quando falamos de um sistema proporcional como o nosso. Desde então, desde 2010, tivemos de fazer um trabalho de gestão de crise, não apenas no campo da economia, das políticas sociais, mas também no que diz respeito ao trabalho constitucional, inclusive de transição do comunismo para a democracia, uma vez que ainda havia muitos pontos por resolver. E em 2014, ou seja, 6 anos após a crise de 2008, posso dizer-vos que esta gestão de crise da Hungria tem sido um êxito. Estamos em fase de crescimento. Um crescimento espetacular, embora baixo, mas espetacular, tendo em conta a situação de partida, né? E temos feito grandes reformas, nomeadamente no campo da fiscalidade, seja nos fiscalidade, pessoas singulares, coletivas, setor bancário, etc. Este trabalho não tem sido fácil, mas tem evoluído bem e temos também, como sabem, um novo sistema constitucional. Ou seja, conseguimos aprovar 300 leis com uma maioria qualificada, o que permitiu alterar o sistema constitucional e a nova Constituição que foi aprovada na Hungria. Houve debates, é certo, mas penso que já se esclareceu a situação com a Comissão, com o Conselho da Europa, ou seja, são questões debatidas abertamente. Relativamente ao grupo de Visegrad, ainda temos aqui muitas semelhanças e aquilo que é importante é conseguirmos harmonizar a nossa posição relativamente ao futuro da Europa. E para além das questões europeias, estamos a tentar desenvolver juntos a região e explorar os nossos interesses comuns em relação aos Estados Unidos, aos membros da OTAN, NATO, em relação ao Oriente, Japão, China, Índia, numa perspectiva de investimentos, etc. E neste momento visamos a criação de uma rede de transportes, energia e telecomunicações, infraestrutura nestas áreas ao nível do grupo de Visegrad. República Checa, Eslováquia, Polónia e Hungria. Trabalhamos de forma mais efetiva e penso que esta cooperação é fundamental. Os países nórdicos têm olhado para a nossa cooperação de forma muito interessada. Os cinco nórdicos mais os três bálticos, ou seja, se quiserem, é uma cooperação nórdica a oito, e agora Visegrad com os oito nórdicos. Também temos reuniões conjuntas. E recentemente convidámos também os três países do Balcã a essas reuniões e também têm começado a cooperar. A Roménia, Bulgária e Grécia. Porque pensamos que com estes blocos que têm, partilham abordagens e interesses, isso é muito importante, pelo que espero que estas iniciativas relativamente aos países mediterrânicos também sejam de bom agouro, sendo que nós também partilhamos muito trabalho com os países mediterrânicos. É bom não esquecer, aliás, que o mais jovem país da União Europeia, a Croácia, também pertenceu à nossa orla. Estou a falar do tempo das monarquias. Portanto, penso que há aqui interesses comuns, conjuntos. Agora é certo que pode haver sensibilidades diferentes em relação à Ucrânia. E, como disse, e bem, temos aqui interesses comuns e temos de acompanhar muito atentamente e sabendo exercer influência esta situação, nomeadamente em relação às posições da Rússia em relação à Ucrânia, evitando que a Ucrânia continue a ser uma zona de instabilidade, porque ao manter a instabilidade na Ucrânia, os russos estão a criar também instabilidade na sua orla geográfica. É necessário encontrar um novo equilíbrio de poderes entre os principais atores internacionais. E a Ucrânia pode ser um bom pretexto. As relações entre a Rússia, a Europa e os Estados Unidos estão refletidos na nossa atitude em relação à Ucrânia. É por isso que a Ucrânia é muito mais do que aquilo que acontece nas ruas de Kiev ou no Parlamento de Kiev. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Secretário de Estado. Muito rapidamente, gostaria de agradecer as informações e dizer-lhe que partilhamos a ideia de que a União Europeia é uma empresa, um projeto europeu e não devemos cercear estas parcerias, temos de ter uma abertura. É evidente que temos de manter os princípios partilhados por todos do Estado de Direito e a democracia. Não temos grandes partidos ou movimentos de ceticismo em Portugal, tirando a extrema-esquerda, mas partilho consigo esta posição. A Europa tem grandes hipóteses desde que se possam partilhar estas ideias, ideias que partilhamos, aliás, com países de tamanho médio como os nossos. Muito obrigado pela sua visita. Espero que possamos prosseguir estes contactos e este relacionamento que tanto prezamos e espero, por fim, que maldição ou mau olhado poderá ser quebrado para que o Benfica se possa tornar campeão da Liga mais frequentemente. Muito obrigada.